Olá, eu sou Eliane Duim. Você está no podcast do repertório Marketing Talks. O assunto de hoje é sobre a importância do DNA da marca na criatividade. Seja bem-vindo! O nosso convidado de hoje é o Johnny Levin. É assim que fala, Johnny?
Isso aí.
É redator de origem, diretor de criação no dia a dia, na UP Comunicação, guitarrista nas horas vagas, cinéfilo nos fins de semana e filósofo de boteco sempre que surge um convite. É formado em marketing e também em comunicação social. Tem quase 15 anos de estrada na publicidade e já leva alguns prêmios regionais e nacionais na bagagem. Já criou campanhas para as marcas como Seara, Cargill, Electrolux, Docol, Condor, Veg, Futura Tintas e muito mais. Johnny, tudo bem?
Tudo bem. Como é que você está, Eliane?
Estou ótima. Que bom ter aqui você num bate-papo, né? A gente que está todo dia aí nessa linha da publicidade, comunicando as marcas com os nossos clientes.
Eu que estou feliz de receber o convite, né? Eu acompanho o conteúdo que você e o Carlão estão produzindo, acho incrível. Sou fã de vocês dois.
Obrigada.
Para mim é ótimo estar aqui com vocês.
Nossa, para nós é um prazer maior ter você, né? Que é uma pessoa que eu já conheço há mais de 10 anos, desses teus 15, né?
Faz tempo já.
Faz tempo. Então, como a gente hoje vai falar do DNA da marca, no papel da criatividade mesmo, das peças, das campanhas, dos conceitos, eu queria começar perguntando para você como é e como foi, como tem sido para você participar no processo da criação colaborativa do DNA?
Para mim, bom, vamos lá, a gente já trabalha há um tempo, eu já acompanhei esse processo de várias formas, já participei fazendo, vendo, então para mim assim é muito rico participar do processo de DNA de marca. Por quê? Primeiro que é uma construção colaborativa. Isso enriquece muito, não só para mim como criativo ou como uma pessoa que está participando, mas também para o cliente que vai ter a marca, porque ele vai colocar a visão dele, eu vou colocar a minha visão e nós todos juntos vamos construir a visão da marca, né? E todos os aspectos que a gente passa no DNA. Falando também depois disso, né, a construção ela é muito importante porque eu estou participando, eu estou vendo o que está acontecendo lá, eu estou escutando as pessoas, muitas vezes estou mudando a minha opinião e construindo uma nova opinião com relação àquela marca. Então é muito rico isso, assim. E essa riqueza da participação no processo de DNA de marca, para mim ainda é mais, é ainda melhor quando eu pego esse DNA e aí eu parto para o trabalho. Porque além de ter um documento onde tem várias informações e realmente um guia da marca para onde ela quer seguir, como ela quer seguir, como ela quer se comunicar, eu pego esse manual, né, esse guia, e aí sim eu transformo aquilo em criatividade. Mas eu já parto de um ponto que é consenso e que foi construído por várias pessoas. Então essa experiência imersiva que o DNA traz, para mim ela é muito rica. Eu estou repetindo riqueza aqui porque realmente é o que para mim é o maior valor do DNA de marca.
É tão interessante porque toda vez que eu vejo que um representante da área de criação participa do DNA e você tem participado, sim, a gente vê que é muito mais fácil também o diálogo.
Sim.
Né? Você participa, você dá opiniões, você ajuda naquela criação colaborativa. E quando você traz isso para a prática, você já aquilo já tá, já absorveu,
sim,
né?
Muito.
Já está meio caminho andado,
sim,
porque você participou daquilo. Então você entende e consegue depois, obviamente, com isso passar para a tua equipe para que possa exatamente trabalhar com esse norte,
isso,
com essa bússola que você está falando.
Tem uma diferença que eu gosto muito de falar, né? A criação publicitária ali nos anos 60, 70, 80, até no começo dos anos 90, ela tinha aquela visão de o criativo é um guru, né? Ele chega, baixa uma ideia e aí passa e aquela coisa é incrível. Eu vou dizer que isso muito era chute antigamente. Claro, tem toda a inspiração da pessoa, ainda tem a parte da inspiração, mas aquela visão de mercado, de olhar para o mercado, não, essa marca tem que ir para cá. Muitas vezes era um chute, tá? E claro, quanto mais você vai chutando, mais você vai acertando.
Claro.
Mas o DNA, com o DNA você não precisa mais chutar. Aí que tá o ponto que eu acho importante do DNA. E é legal trazer o criativo pra mesa, pra ele participar, porque ele já sai dessa reunião, muitas vezes tendo ideias. Então quando ele recebe um briefing, como você falou, ele já tá com boa parte do caminho andado. A parte de estudar o cliente, de mergulhar de verdade em história, em vários aspectos da marca, ele já participou daquilo. Então, depois disso, ler o DNA só enriquece ainda mais, tá? Então, vou dizer assim, essa criação mais anos 2000 para frente, ela faz mais sentido. Uhum. E os criativos passaram a pesquisar mais. E o DNA é um documento perfeito de pesquisa. Por quê? Já tem um compilado de informações que talvez você ia ter que ficar horas, talvez dias, pesquisando para chegar naquele compilado. E talvez nem chegaria, porque é uma construção colaborativa.
Exato. E é importante isso, que tem várias visões, né, nesse processo, nesse compilado. E nós temos ali 20 elementos que estão muito importantes como embasamento, como argamassa para esse trabalho todo, não só da criatividade, mas também para decisões, para conduzir um negócio daquela marca.
Certo.
E aí, já dentro de todos esses, já que você falou que é um compilado, nós hoje temos aí perto de 20 tópicos, vamos dizer assim, ou elementos ou características desse DNA, quais, na tua opinião, mais ajudam na criação da comunicação da marca e por quê?
Legal. Eu gosto de várias partes do DNA. Eu acho que cada elemento realmente tem um porquê dele fazer parte do DNA, tá? Mas eu tenho os meus favoritos aqui que eu vou trazer para vocês, tá?
Tá.
Para mim, personalidade de marca é algo que é muito importante, tá? E é uma das partes que eu mais gosto de participar da construção, porque aí eu começo a desenhar mentalmente uma marca. O que para mim, aí o criativo Johnny, né, e cada pessoa tem um jeito de criar, mas eu sou muito visual. Então, quando eu começo a escrever essa marca, eu já vou desenhando ela na minha cabeça. Então, dar a personalidade para ela, eu começo a desenhar ela na minha cabeça, e para mim ajuda muito.
Você personifica,
exatamente,
né?
Sabe? Uhum. Eu consigo criar de uma maneira muito mais fácil assim, tá?
Uhum.
Mas não para por aí.
Uhum.
Essência de marca para mim é uma coisa que também é essencial, né? Para quem quer criar também, tá? Por quê? Ela vai mais um pouquinho mais a fundo. Ela sai da camada mais fina, digamos, e a gente se aprofunda um pouquinho na marca.
Uhum.
Então, saber a essência, construir a essência, fazer parte disso, ou simplesmente saber qual é a essência dessa marca também, uhum, ajuda a dar profundidade na criação, tá?
Perfeito.
Tanto para criar, quanto para julgar uma ideia, tá?
Uhum.
Aí a gente chega também no posicionamento. Eu acho que, assim, uma marca bem posicionada com certeza vai muito mais longe do que uma marca mal posicionada ou uma marca sem posicionamento. E, assim, eu vou dizer uma coisa. Hoje, marcas precisam se posicionar mais do que nunca. Por quê? As pessoas estão procurando marcas que têm um posicionamento que conversam com o seu posicionamento pessoal.
Né?
Então, participar da construção de posicionamento e ter a personalidade, saber da essência, para mim me ajuda muito.
Uhum.
E tudo isso me ajuda a chegar ao ponto essencial hoje, né, numa criação publicitária, falando bem especificamente disso, para mim é o propósito.
Uhum.
Que é o tema da vez, né?
Sim.
Todo mundo sabe, Festival de Cannes só se fala sobre isso, festivais de inovação só se falam sobre isso, startups estão falando sobre isso.
Qualquer
então...
summit que está correndo no mundo, né?
Exatamente, todos os summits. A gente foi para RD não faz muito tempo, foi o assunto que eu mais vi, que eu fui mais atrás das palestras. Então, o propósito de uma marca, para mim, é o tema, é o principal do DNA, para mim, né? Como criativo.
Não, nisso que você está falando também, é porque o propósito é o grande link afetivo,
sim,
né, com o público, com os públicos-alvo dessa,
sim,
marca, né? Ele, você começa a dar uma razão da existência dessa marca,
sim,
e as pessoas querem, então, também se conectar,
exato,
com esse propósito,
exato,
né?
Eu acho que, assim, ele complementa tudo que eu já falei, como eu falei ali, né? A personalidade, as pessoas querem, pô, essa marca tem tudo a ver comigo. A essência, nossa, ela não é só isso, ela também é aquilo. O posicionamento, pô, gostei. Ela fala, ela tem a mesma causa que eu. E o propósito sintetiza tudo isso. E é aquele ponto que daí você fala, meu, eu adoro essa marca.
Isso.
Sabe? Quando bate o propósito, aí você deixa de olhar um pouquinho pro preço, até olha. Mas às vezes você paga mais e fala, não, mas vale. Essa marca vale isso, porque o nosso propósito conversa, né? E aí que faz a diferença, e aí eu vejo o maior valor do DNA para mim é isso. Se tivesse, ó, você só pode pegar um elemento do DNA para criar, seria o propósito.
O interessante é assim, que a gente tem que olhar, né? Não dá para simplesmente tirar da cartola o propósito.
Não,
né?
Não. Talvez é o mais complexo.
Ele é o mais complexo. Então, por isso que você tem que trabalhar, de fato, toda a inspiração, a jornada da empresa, a sua vocação. Sim. Você tem que passar por todos esses elementos, personalidade, essência, posicionamento, etc., para poder chegar no propósito. Porque tudo tem que conversar, tem que dar sentido também, Sim. tem que ser muito legítimo. Sim. E eu acho que quanto mais esse propósito, como você está falando, for legítimo, melhor também você se agarra nele e você consegue criar argumentos com base nele. Sim. Para os seus conceitos, para as suas ideias. Sim. Né? Fica muito mais fácil, porque muito. Não tem como, se está alinhado com aquilo, por que está errado? Não, tem tudo para dar certo.
Ele é a prova real.
Ele é a prova real.
Sabe? E assim, um exemplo prático. A gente trabalha na UP, né? Todos os dias a gente faz peças para os clientes e eu coloco em todas as apresentações que eu levo da agência e peço para os criativos fazer o mesmo, que é colocar o propósito na primeira tela do slide. Uhum. E eu começo a reunião falando, né, do propósito da UP, que é inspirar marcas e pessoas aí mais longe. Eu falo, o trabalho que a gente está trazendo aqui, esse aqui é o norte dele, e a gente espera que depois dessa reunião vocês vão um pouquinho mais longe com pessoas e com a marca que a gente está trabalhando para, né? Uhum. Por quê? Porque daí vai estar conversando com o nosso propósito e é o que tu diz no final do dia, valeu a pena, uhum. né? E muitas vezes, muitas vezes os clientes falam, pô, aquilo que tu mostrou lá no primeiro slide, realmente, a gente foi mais longe.
Consegui.
E aí faz toda a diferença para o cliente, para a agência, para todo mundo. Uhum. A própria campanha, as campanhas da UP, né, não sai mais nada da agência sem a gente olhar para o propósito e dizer, isso conversa com o nosso propósito? Sim, não. Se não, então para, pensa de novo. Uhum. Se sim, só vai.
Não, esses dias até eu comentei que eu passei pela mesa ali da redatora e tinha um papelzinho post-it escrito uhum. assim, o meu texto está inspirando pessoas e marcas a ir mais longe, né? Então eu disse assim, puxa vida, o propósito que a gente está querendo está dando resultado, né?
Sim.
Porque a pessoa está olhando com propósito para essa Sim. frase.
Sim.
Né?
E eu vou dizer assim, participar do DNA da UP mudou a minha vida, assim, eu posso dizer. Eu comecei a pensar mais em propósito depois de... Porque esse propósito, Eliane, foi um dos que mais bateu, assim, para mim. Ele conversa muito com o meu propósito, uhum. sabe? Uhum. Eu lembro quando a gente...
Como profissional de criatividade,
exatamente.
Tem tudo a ver, né, Johnny?
Mas até como pessoa, tá?
Uhum.
Eu vou dizer assim, a minha posição é usar a criatividade para fazer as pessoas irem mais longe. Talvez eu possa colocar de outra forma, mas usando a criatividade. Uhum. Então, às vezes eu saio daqui, eu vou na casa da minha mãe, ela não sabe o que cozinhar. Às vezes eu penso, cara, vamos usar a criatividade aqui para fazer um almoço diferente, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa. E Sim. todo mundo pode fazer isso. Seja marca, seja pessoa. Isso que eu acho interessante. O propósito é algo que é muito grande uhum. e muito importante.
Uhum. É muito legal, né? Eu fico muito feliz de poder sentir isso, toda a tua expressão e empolgação e vibração uhum. Com isso, porque, na verdade, é um trabalho que ele não é uma coisa tão simples de ser feita.
Não.
Né? Tem uma complexidade e uma responsabilidade muito grande de você fazer um DNA para um cliente
Sim.
e entender e conduzir o processo, entender que tudo aquilo que ele está falando conversa,
Sim.
né? Faz sentido, de tudo que ele vem falando, e que esse propósito, que é algo que muitas vezes está sendo desenhado ali, faça sentido para ele também na forma como ele quer conduzir o negócio dele. E quando ele terceiriza uhum. a criatividade e o cuidado com a sua marca, né? Que é o nosso trabalho,
Sim.
e ele percebe que nós estamos fazendo isso com tanto carinho, como guardiões daquela marca, Sim. usando esse DNA, eu acho que esse já é uma grande vitória para nós que somos
Claro.
Profissionais da comunicação
Sim.
e o que a gente faz é cuidar das marcas mesmo, né?
Sim. Eu acho que tem uma coisa assim que é legal a gente falar, né? Muitas vezes a gente pensa, ou eu já vi muita gente falando assim, né? Ah, se faz sentido, tá certo. Mas eu acho que o propósito, ele não faz só sentido, ele faz sentir também.
Isso,
Esse é o pulo do gato ali. Porque fazer ele ser racional é fácil, sabe? Agora, além de tu fazer ele ser racional, sabe, fazer bater mais fundo, sabe, fazer o coração Isso. bater forte, é fazer sentir.
É fazer sentir.
Então, acho que Quando faz sentir, faz sentido.
Faz sentido, é boa, boa, é. gostei. É, porque na verdade aqui mais ou menos você também já respondeu essa outra questão que estava falando, como o DNA facilita também a sua vida para avaliar um conceito e uma péssima campanha, né? Estou falando como o DNA como um todo, né?
Sim, eu acho que assim, agora pegando bem dia a dia, assim, né? O DNA, como a gente falou, ele é um guia, ele é um norte, ele ajuda nessa prova real, que é o, pô, essa peça, ela conversa realmente com essa marca ou não. Então, o que que eu faço? A gente tem vários DNAs aqui na agência, isso facilita muito, já posso dizer, não é querendo vender DNA, não, isso realmente facilita muito a minha vida, né? Uhum. Porque, caso contrário, eu teria que ir incorporando todas essas marcas. E hoje aqui a gente tem quantos clientes, né? Não é um trabalho fácil. Uhum. Então, o que eu faço, geralmente? A gente tem uma campanha. A primeira coisa que eu olho, é olhar o DNA. Olhei o DNA, pô, vi o propósito, legal, agora eu vou ver a campanha. Se depois que eu li ali, eu vi pelo menos os principais tópicos, eu tô preparado para ver essa campanha. Uhum. E se lá no final da campanha eu ficar com uma dúvida, talvez não fez tanto sentido, não fez tanto sentir, né? Mas se lá no final eu ficar empolgado depois de ter lido o DNA, cara, eu não tenho dúvida que aí
vai ser sucesso,
vai ser,
né?
Sucesso, vai ser sucesso, né? Se cumprir os objetivos, que também tem essas questões de objetivos,
sim,
né?
Sim.
Mas tem que, se além de cumprir os objetivos ainda conversa com o DNA de marca, sim, eu não tenho dúvida que o trabalho foi bem executado. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o DNA de marca, ele facilita muito a vida nesse sentido, né? Eu tenho um guia que ele tá pertinho de mim ali e que eu posso consultar sempre que eu quiser.
Sim, perfeito, né? Perfeito. E não perde, mesmo que você tenha hoje, você faz uma campanha, uma peça para essa marca, sim, semana que vem para outra, mas você tem sempre esse guia que você recorre a ele, né?
Esse crivo do diretor de criação, é para isso que o diretor de criação é pago, além de coordenar a equipe, mas o crivo, essa sensibilidade à marca, é para isso que ele tá ali, né?
É.
A maior parte, assim. Em grandes agências, tem vários diretores de criação, por quê? Porque eles atendem poucas contas. O que que eles conseguem fazer? Deixar esse crivo mais sensível. Aqui, a agência é um pouco menor e tal. O que que a gente faz? A gente atende vários clientes, mas eu tenho essa ferramenta que facilita a minha vida. Exato. Então, o meu crivo tá ali também.
Tá ali, tá aqui no DNA mesmo, né?
Né?
E assim... E para quem nos escuta, por que construir então um DNA de marca? Sem ser redundante agora,
sem,
né?
Sem ser redundante, eu acho que essa questão vai facilitar a tua vida. Assim, sendo curto e grosso, ele vai facilitar a tua vida. Ele ajuda a arrumar a casa, que é uma coisa que a gente não falou aqui. Uhum. O que eu quero dizer com arrumar a casa? Em todos os sentidos, tanto para uma equipe interna da marca, não é só agência, mas, por exemplo, o cliente também precisa estar olhando para esse DNA, para saber se o que a agência está fazendo é correto para ele.
Uhum.
Então, ajuda a arrumar a casa internamente no cliente, o que é muito bom para ele. Se sair um profissional de marketing no cliente, ajuda a dar contexto de marca para esse profissional, né?
Uhum.
E para todos que lá estão. Então, eu acho super interessante as marcas que fazem DNA apresentar para os seus colaboradores, né? Porque,
isso,
mais uma vez, ajuda a arrumar a casa. Na parte da agência, ela ajuda também a dar esse contexto de marca para a agência. Então, eu tenho meu DNA de marca, eu posso mudar de agência mais fácil. Por quê? Porque eu vou levar uma bagagem essencial e conceitual de marca escrita num papel que outras pessoas vão poder ler e entender o que é aquilo.
Uhum,
né?
Uhum.
E no dia a dia, como eu já falei, o DNA de marca é um guia, é um norte, que facilita a vida de todo mundo aqui dentro da agência, não só da criação. Eu diria que principalmente da criação, porque ele inspira, ele é uma ferramenta de inspiração também, mas facilita a vida do atendimento,
sim,
que tem que também avaliar o trabalho e defender muitas vezes no cliente, ele tem que ver se aquilo realmente faz sentido, ele tem que entender a marca também muito bem, às vezes muito melhor do que qualquer um atendimento, né? E de todas as pessoas que estão envolvidas, né?
Uhum.
Porque uma agência tem vários setores e todos os setores precisam ter esse contexto de marca.
A gente sempre, quando termina o DNA ou faz a apresentação, a gente sempre coloca realmente uma responsabilidade para todo mundo, de sermos guardiões dessa,
sim,
marca. Então, dentro da agência, a gente sabe que coloca o atendimento, a criação, a produção, a mídia, todo mundo para ser guardião. E lá Sim. no cliente também, essa importância também cresce.
Sim.
Né? É do dono do negócio que esteve presente, são dos seus assessores, da área de marketing, da recepção da agência, da área de recursos humanos, né?
Todos.
A gente sabe que é valioso muito nesse sentido também.
Desculpa, Eliane, mas pensando em agência, assim, hoje a gente tem um volume muito grande de trabalhos para o digital, né? No digital saiu uma oportunidade, você tem que aproveitar, porque em horas ela passa. Uhum. Né? A gente vai fazer um story sobre o evento que a gente está participando, tem que ser rápido. Então, ainda mais no digital, a gente precisa de um DNA, porque a chance da marca se perder, começar a criar coisas aleatórias, é muito grande. Tá? Uhum. E hoje, na UP, na maioria das agências, boa parte da verba do cliente está no digital. Então, o DNA ele faz toda a diferença para a marca não se perder nesse universo que ele é líquido, né? Que as coisas acontecem e vão, e muitas vezes você se perde nesse meio. Não, mas tem que ter um norte, tem que ter um fio condutor, tem que ter uma linha de raciocínio para aquela marca, e o DNA está ali para isso.
Eu concordo com você, sempre digo assim, nossa, como o universo semântico, quando Sim. se fala dessa questão do universo líquido, o universo semântico é a questão de todas as palavras que essa marca ela deve usar para falar Sim. dela e de se diferenciar das outras marcas no seu discurso, para evitar que aquele que está interagindo com o mercado por aquela marca, que não use o seu vocabulário,
Exato.
Que use o vocabulário da marca
Sim.
e que repita, porque o nosso aprendizado sobre as marcas é por repetição.
Sim.
Então, quanto mais eu puder colocar pessoas que estão fazendo um trabalho, seja, vamos chamar no on-life,
uhum.
como você diz, o digital, grandes investimentos, a construção é muito fácil de se perder
Sim.
mesmo, né? Então, quando você, não importa se muda o pessoal da criação, de qualquer área, pega esse DNA e diz assim, tá aqui, ó,
uhum.
né? O mapa, a rota da estrada dessa marca é esse aqui. Né? Você pode dar um olhozinho, mas cuidado, você não pode fugir disso, não é o seu vocabulário,
não
é o seu pensamento sobre a marca,
não.
O que está aqui, né?
Isso eu sempre... É uma coisa que, eu vou dizer, o criativo demora para aprender isso, tá?
Uhum.
O Johnny, quando começou a escrever, ser redator lá há quase 15 anos, ele escrevia pro Johnny. E ele teve que apanhar um pouco, né? E eu agradeço várias pessoas que fizeram, que me ajudaram a entender isso. Ele escreve, o Johnny escrevia para a marca, ainda escreve, né? Escreve para a VEG, para a Intelbras e assim por diante. Mas é difícil você escrever para uma marca. Você tem que tá em terceira pessoa, não mais em primeira, né? E aí você sair e encarnar um personagem marca fica muito mais fácil quando você tem esse script. Nesse caso, é o DNA de marca.
Perfeito.
Que ele descreve quem é esse seu personagem,
uhum,
né?
Uhum.
E aí fica muito mais fácil escrever. Uhum. E não só escrever, fazer arte, interagir, como a gente falou, né? Interação uhum. em rede social é uma coisa super importante. Tem muita marca que se queima
uhum.
porque não sabe se comunicar. Marcas grandes, tem case do ano passado de cervejaria que respondeu errado e o pessoal vai em cima e não tá nem aí. Então tem o universo semântico ajudando e a personalidade, a essência, o propósito, tudo junto, fica muito mais fácil.
Muito mais fácil.
Na verdade, eu acho que assim, é mais difícil errar.
Exato.
Não é que fica mais fácil. É mais difícil
errar. O trabalho da transpiração, ele existe, mas ele fica mais fácil.
Sim.
Eu concordo com você. E também é importante a gente lembrar também aos nossos ouvintes aqui, é que o DNA não é uma camisa de força,
não.
Porque você tem mudanças, a marca ela vai sofrendo algum, né? Porque ela vai crescendo,
Sim.
ela vai evoluindo.
Sim.
Então fazer ajustes nesse DNA sempre é de bom tom.
Sim.
Né? Vem de onde vier, sempre um complemento no universo semântico. Eu sempre digo assim, o propósito é que você tem que tomar cuidado, porque
Sim.
você não muda o propósito.
Sim.
Quem tem que mudar é a empresa.
Sim.
Se definiu o propósito, você muda a empresa.
Sim.
E não é você estar toda hora mudando como muda um conceito de uma campanha.
Sim.
Então,
e propósito não é conceito.
Não
isso é,
é
bem
conceito.
Importante deixar bem claro.
Exatamente,
também.
Exatamente. Mas dentro disso, assim, para a gente terminar, nossa conversa está ótima, né?
Ah.
Você não falou, mas como você é o meu redator preferido nessa área, eu queria que você me falasse um pouquinho da questão do manifesto,
tá.
Que é um texto que ele não é criado junto na criação colaborativa, ele é feito depois.
Uhum.
Né? Então, para você, o que é esse manifesto e como você se sente quando você tem um texto desse aprovado, assim. Muito legal isso.
Primeiro eu quero deixar aqui registrado que a Eliane é a pessoa que melhor lê os manifestos na agência e talvez no Brasil, aqui no mundo, né? Para mim, o manifesto é engraçado, né? Porque eu realmente, assim, quando eu recebo um manifesto para escrever, eu vou no DNA e eu começo a riscar o que eu acho importante. É o que não poderia faltar. Nem tudo entra. Mas esse é o meu exercício para começar a escrever. O manifesto, para mim, é como se eu tivesse que pegar o DNA em si e transformar quase numa poesia, né? Mas, algo muito poético. Não, às vezes a poesia ela é bem racional também, tá? Dependendo de qual é a marca. Se é uma marca bem racional, muito racional, que traz isso, o manifesto pode ser mais racional, não tem problema. Então, quando eu digo que é poesia, é só trazer leveza pro texto, sabe? Trazer ritmo, trazer um corpo que ele seja gostoso de ser ouvido. É um exercício bem de redator, né? Uhum. Assim, e o que eu gosto do manifesto é que realmente ele resume o DNA de uma maneira quase que artística, né? Então ele pega aquele conjunto de informações que muitas vezes é bem grande e ele sintetiza, uhum, né? Então é tão legal você ver o trabalho de várias pessoas, que várias pessoas fizeram juntas, se transformando às vezes num texto de 10 linhas, sabe? E você poder fazer isso, falando de mim agora, é um prazer imenso, eu adoro fazer isso, é um dos textos que eu mais gosto de escrever, principalmente quando se transforma num vídeo, que eu acho que ele cresce ainda
Sim,
mais.
Sim, fazer um vídeo manifesto é show, é muito show.
Porque ele ganha som, ganha imagem, ganha uma ideia narrativa, né? Uhum. O texto por si já é muito legal, né? Uhum. Às vezes eu vejo pessoas lendo e eu vejo que aquele texto inspira realmente as pessoas. Nossa, eu acho demais. Mas ver uma pessoa assistindo a construção que começou textual, mas se transformou em som, imagem, é incrível também. Né? Que marcas compram isso... É um prazer realmente, sabe? Saber que, pô, o que a gente construiu a tantas mãos, alguém tá pagando e muitas vezes, nossa, tá agradecendo a gente. É. Mas não tem que agradecer, porque aquela pessoa, eu acho que fez o trabalho mais difícil, que é ver a importância do DNA. Tudo começa com isso, sabe? A construção do manifesto é a última etapa.
Mas você sabe que às vezes a gente consegue vender um DNA através do manifesto.
Sim, sim.
Seja no texto ou seja no vídeo. Porque aquilo, como resume,
sim,
e tem essa pegada emotiva,
sim,
né?
Sim.
Ela tem uma força de venda, vamos dizer assim, de sensibilização.
Tem.
Porque tem que se sensibilizar para querer comprar, né?
Uh-huh. Eu vou dizer uma coisa, eu fui num cliente hoje, eu não vou falar a data e tal, porque não convém, o podcast é atemporal, mas eu fui em um cliente, no dia que eu tô gravando isso aqui, um veículo grande aqui da nossa cidade, e a gente conversando sobre um novo negócio e tal, ele ainda não sabia muito qual era o produto, e a gente está discutindo isso, foi um começo de conversa muito bom, mas ele já sabia que queria um vídeo de manifesto,
tá vendo?
E já deu um exemplo, ele falou, aquele vídeo da Apple que lança o Think Different, eu falei, é o manifesto da Apple, esse mesmo, eu quero uma coisa assim. Sim. Então ele, olha só como é o poder, né? E aí a gente começou a desconstruir, e falando que talvez ele precise de um DNA.
Sim, sim.
Entendeu?
Não, porque pra você, né, ter um texto manifesto, na verdade, sabe,
exato,
não dá pra também...
Sabe, mas olha que interessante, a gente pegou o fim da cadeia pra chegar no começo, no problema.
É.
O que a gente precisa?
A gente precisa.
Mas aconteceu isso hoje, é engraçado até, é uma coincidência.
Bacana isso. Johnny, essa conversa é muito legal. Nós, assim, a gente vai ter que terminar, né? Que
Sim,
pena, né?
A
mas
gente conversa mais outro
vamos
dia.
Vamos dando continuidade nisso, mas eu agradeço muito a tua participação aqui no Repertório Marketing Talks. Desejo a você muito sucesso em todo o trabalho que você está fazendo.
Legal.
Agradeço também toda a tua força e a tua ligação com o DNA. Foi uma conversa muito bacana. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Eliane. Eu estou à disposição. Você e o Carlan, quando quiserem, pode me chamar aqui. Eu adoro podcast, para começar, já quero falar isso. Eu sou um cara que eu escuto por semana, no mínimo uns 10 podcasts, tá? Então é uma coisa que eu adoro muito. Como eu já falei, já sou fã de vocês, estou disponível quando vocês quiserem para conversar aí,
não,
só me chamar.
Não é só você que é nosso fã, não. Nós também somos de você. Muito obrigada. Gente, espero que tenham gostado e antes de encerrar, quero fazer um convite para você. Se inscreva no nosso canal no YouTube e aperte lá no sininho para receber automaticamente as novidades. Toda semana tem vídeo novo no canal e materiais novos no blog do repertório Marketing Talks. Um abraço e até breve!